gente. Meu nome é Thalita Cabral, eu sou coordenadora dos cursos de pós-graduação de Serviço Social da Uninter. Hoje estamos aqui com mais um Fala Prof para falar sobre trabalho e educação à distância. Como fica a dinâmica familiar? Vou passar agora para o nosso amigo Arthur para ele fazer a sua apresentação.
Boa noite, pessoal. Como vai vocês? Nosso segundo programa do Fala Prof. E dessa vez, né? Nós temos finalmente aí a nossa professora Reli, que não estava com a gente no começo, porque estava de férias. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Arthur, eu sou professor tutor dos cursos de pós-graduação da área jurídica da Uninter. E estou aqui com a professora Talita, com a professora Reli, que são as nossas participantes fixas do programa do Fala Prof. Então, vou apresentar a professora Reli agora, que vocês ainda não conhecem. E aí, professora?
Olá, tudo bem? Estava morrendo de saudade de vocês, viu? É um prazer estar aqui falando com nossos alunos, nossos queridos alunos da área de serviço social e com tão ilustres presenças, né? Temos aí as nossas participantes do dia, além do professor Arthur, que é nosso parceiro, e da professora Thalita, temos as nossas participantes convidadas, que é a Renata Bermudes, que idealizadora, né, da marca Sosseguinho. Ela vai falar um pouco mais sobre isso. E a Nami Semsec, também, que tem muita experiência no trabalho com famílias e crianças, mas na área lúdica. O nosso programa hoje, então, está bem diversificado e esperamos muito que vocês possam também participar, mandar perguntas, mandar questionamentos, sugestões de novos programas. A gente está aqui para isso. Lembrando que o programa chama Fala Prof, porque queremos falar com vocês diante daquilo que vocês querem que a gente fale. Então, não é aquela coisa de palestra, aquela coisa chata, é uma coisa mais fluida aí para a gente entrar mais dentro do dia a dia de vocês, trazer aquilo que tem sido posto. E o tema que mais tem sido falado, eu acho que ninguém aguenta mais, nos últimos 5, 6 meses, só se fala em Covid, corona, pandemia. E então a gente trouxe essa temática que alguns alunos colocaram em questão, que é justamente o fato de estar estudando e trabalhando à distância. Então, para começar a nossa fala, eu vou pedir que a Renata se apresente e coloque aí um pouquinho da experiência dela com tudo isso que tem acontecido nos últimos meses. Fala aí, Renata.
Oi, boa noite, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E como você falou, meu nome é Renata Bermudes, eu sou bióloga, né? E faz já 12 anos que eu trabalho com consultoria para famílias que têm crianças. Então, a consultoria começou com problemas de sono, ajustando rotinas de sono e foi evoluindo. E hoje já tem uns 10 anos que eu trabalho com rotinas e disciplina. De crianças, principalmente em idade pré-escolar ou ensino fundamental. Então, já antes da pandemia, eu trabalhava muito orientando os pais de como disciplinar, como criar, a criança de uma forma que ela colabore mais, que ela goste de participar das coisas, que ela assuma as responsabilidades dela. E quando entrou a pandemia da Covid e que as escolas fecharam, a gente teve todo um reajuste, tanto dos meus serviços, né, que tiveram que passar a ser prestados de outra forma, mas de achar uma forma que funcione, porque é uma realidade que para as crianças também é muito complicada, para os professores é muito complicada, e para os pais eu acho que é triplamente complicado, porque o pai não está acostumado a ensinar, a ajudar, não está acostumado a trabalhar com a criança em volta. Né? E a criança também não. O ensino à distância para criança é uma coisa muito puxada, né? Então, ao longo desses 5 meses, a gente foi reorganizando e ajudando as famílias a encontrarem uma dinâmica nas quais os pais consigam render um pouco no trabalho, né? Porque a gente nunca chega a render o que rendia antes no ambiente de trabalho, mas que consigam render no trabalho e produzir. E manter uma relação saudável das crianças com a escola e com o ensino. Então, agora a gente está nessa adaptação.
Tá certo, segura aí um pouquinho. Antes, agora a gente quer ouvir um pouquinho da Nani. Nani, conta um pouco de quem é você e qual era o seu trabalho antes do início aí da pandemia.
Olá, todo mundo. Agradeço também o convite. Nós temos um espaço de brincar chamado Casa Poppins. Então, o nosso foco de trabalho é muito voltado para o brincar livre, para muito contato com a natureza. Então, a gente fica com a parte gostosa da infância.
Que legal. Então, esse espaço era um espaço onde as mães podiam contar e os pais no momento que iam trabalhar. Eles ficavam no seu espaço, não um espaço escolar, mas uma educação informal. Né? Digamos assim.
A Casa Poppins ela era muito frequentada também por pais que não gostariam de escolarizar as crianças até os 4, 5 anos. Né? E também como, para aqueles que já vão para a escola, como um espaço de contraturno. Então a criança ficava um turno brincando ao ar livre, na natureza, sem muita meta a cumprir, né? E aí à tarde ou no contraturno ia para a escola. Então esse é o nosso foco principal, é muito contato humano, muita natureza, muito ar livre, e agora com a pandemia o espaço está fechado, né, desde março, então houve esse desafio de como reinventar essa infância longe das telas, estando com o isolamento, né?
Sim, porque as mães agora não podem mais, né? As mães, os pais, contar com esse tipo de trabalho. Agora, até isso tem que ser feito à distância. Como será que se faz esse tipo de trabalho lúdico, focado no brincar, no, na infância, sendo à distância? Como é que será isso? Pode segurar aí, Nani, né? Depois a gente vai perguntar mais para você. Voltando agora para a Renata, dando continuidade ao que você estava falando, Renata.
O que a gente está percebendo é que a gente tem dinâmicas diferentes, né? Então, assim, cada família está tendo um desafio muito diferente da outra. Então, eu estou tendo agora casos, no começo ficou todo mundo em casa, então o desafio era meio uniforme. Então, todo mundo em casa, trabalhando em home office com os filhos junto. Isso gera uma dificuldade, que é, os filhos estavam em casa nos finais de semana, à noite, tal, estavam acostumados a ter os pais à disposição, porque naquele horário os pais não estavam trabalhando, né? E na escola tinha aquela orientação. Então agora você teve que criar toda uma rotina de a criança estar ali, tá assistindo aula. Tem idades que isso é muito complicado, por exemplo, fase de alfabetização, nossa, é praticamente impossível, né, da criança render e ser alfabetizada à distância. E tem fases onde isso já é um pouquinho mais tranquilo. E agora a gente está numa nova fase, que é muita gente já voltou a trabalhar e as escolas não voltaram. Então a gente tem um novo desafio, que se já era difícil para os pais...
Isso é bem complicado, né?
Ensinarem aos filhos e acompanharem aos filhos durante esse ensino à distância, agora nós temos outras pessoas. Então há pessoas que estão contratando pedagogos para ir em casa e acompanhar, tem pessoas que têm uma empregada doméstica, uma diarista, uma babá que fica acompanhando e que muitas vezes tem dificuldade até com a parte tecnológica, né? Com ligar, com fazer funcionar a aula online, e a gente tem os que estão ficando com as avós, tem os que estão ficando até fora do Brasil, eu atendo algumas pessoas que aí tem uma vizinha que está ficando com 4, 5 crianças, entendeu? Então a gente está tendo várias configurações e que realmente eu acho que assim, a gente vai ter um prejuízo muito grande desse ano, a não ser quando a gente está falando, assim, vamos dizer, de adolescentes que já são que já estão acostumados com a tecnologia e que, mesmo que o rendimento não seja ideal, você consegue balizar. Mas no que a gente fala de ensino fundamental, eu acho que a gente está tendo um prejuízo bem considerável.
Sim, e um fator assim, social e da dinâmica das famílias que pegou muito foi essa questão, a doença ela atinge principalmente os idosos, né? Eles são a parte mais frágil. E vamos pegar assim de uma forma bem prática, por exemplo, eu e o professor Arthur fomos criados em boa parte pelas nossas avós, né, professor Arthur? E se isso acontecesse na nossa infância, quem ficaria conosco? Porque famílias, principalmente famílias empobrecidas, né, que nem você deu um exemplo, Renata, de famílias que podem pagar, né, um pedagogo, que podem pagar uma empregada, uma diarista que venha mais de uma vez na semana, e famílias empobrecidas que contavam com os idosos para cuidar dos seus filhos. Não tem
mas
mais.
Mas a verdade é que mesmo as famílias de classe média e média alta estão contando com os idosos. Assim, isso é uma coisa que é fato, está acontecendo. Eu diria que cerca de pelo menos metade das famílias que eu atendo, que são de classe média, média alta, estão contando com os idosos para o cuidado das crianças, porque ainda é um isolamento maior do que uma pessoa pegar um ônibus e ir até lá, ou alguns têm a logística de vai buscar, traz para o funcionário não se arriscar também, mas a verdade é que em pelo menos metade das famílias a gente está tendo algum auxílio dos idosos, e é outra coisa que preocupa na volta às aulas, né, se for o caso.
Exato, porque esses...
E uma coisa interessante também que a Renata trouxe é o conflito de gerações, né? Porque nós temos aí, muitas vezes, alguns pais ou avós que estão com as crianças que não têm essa sensibilidade, né? Não estão acostumadas a lidar com a tecnologia e, de repente, estão de frente com um computador precisando fazer ali, colocar a criança... dentro de uma sala de aula virtual, e muitas vezes não tem, não conseguem fazer isso, ou tem muita dificuldade. E daí, trazendo um pouquinho para o lado dos professores, como nós, né, nós somos professores da pós-graduação, e nós mesmos sentimos alguma dificuldade em relação ao próprio desenvolvimento do aluno, né? Por exemplo, na fase final de um curso que está fazendo o TCC. Olha só, eu já recebi alguns alunos falando: professor, eu tive alguns problemas porque eu estou com os meus filhos em casa, né? E não consegui desenvolver o trabalho da forma que eu gostaria. Então, até aqueles pais que têm os filhos em casa, que estão ensinando, ajudando os filhos no processo de aprendizagem e que também estão aprendendo, não só a lidar com o mundo tecnológico, que hoje em dia é uma realidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, mas também no próprio estudo, né? Tem pais que fazem cursos de especialização ou uma graduação, e como que muda a dinâmica familiar, né? Quando a gente está com vários desafios ao mesmo tempo. Isso é interessante de se pensar também e trazer, né, a Renata falando em como teve que pensar toda essa nova dinâmica, é extremamente importante a gente falar sobre isso.
Eu acho que tem pontos positivos, sim, sabe, Arthur? Porque algumas famílias estão tendo que lidar com a autonomia das crianças. Então, você está tendo que delegar. Filho está aqui, vai tocar o despertador, o horário da sua aula, está aqui a sua rotininha na parede, isso é sua responsabilidade. E você... Então, assim, eu acho que é justamente aí que a gente vai ter um ganho. Eu acho que questões de núcleo familiar que estavam sendo varridas para baixo do tapete. Eu não consigo disciplinar meu filho, ele está o dia inteiro na escola, isso aí eu só tenho que aguentar umas 3-4 horas por dia. Vieram à tona e não conseguem mais ser varridas para fora, para baixo do tapete, porque nós estamos em casa 24 horas por dia convivendo o tempo todo. Então, a gente está tendo muito do trabalho que eu estou tendo com as crianças em idade escolar, é esse trabalho com os pais, porque eu trabalho com os pais, né? Eu não faço o trabalho diretamente com as crianças. O trabalho com os pais de dizer assim: permita que seu filho se organize, passa a tarefa para eles e depois vai monitorar se ele fez, se ele não fez, se ele não conseguiu, filho, como é que a gente pode planejar isso e tal. Então, a partir de uns 7, 8 anos, você consegue que a criança assuma uma determinada responsabilidade e que ela lide com isso. Eu acho que esse é o ganho que a gente vai ter. A gente entender que os nossos filhos são capazes, coisa que eles faziam na escola e que a gente em casa ficava monitorando e tal, não sei o quê, que agora a gente tá vendo que eles podem dar conta disso. Mas realmente não é fácil, assim. As dinâmicas ainda estão mudando, porque não é uma coisa que mudou e estabeleceu. Está mudando constantemente, né? Todo mês muda tudo.
E eu acho assim que no começo da pandemia, quando você falou, né, que teve duas etapas. A primeira etapa, nem mesmo a escola estava preparada para essa aula online. Então, era tudo muito tranquilo, era uma aulinha ali, outra cá, enfim. Agora, as escolas, elas se aperfeiçoaram muito rápido, né? Eu vejo pelos meus filhos, em que o conteúdo, ele está muito mais intenso, ele está integral, vamos dizer assim. Mas eu vejo, além da autonomia, Renata, que eu vejo na minha própria filha, assim, essa autonomia de, olha, tá aqui teu reloginho, tá aqui a sua aula, o seu cronograma, enfim. Eu sou uma mãe que estou integralmente em casa, né, com eles. E eu vejo um lado muito positivo, porque eu sempre trabalhei, né, na Poppins com essa valorização da infância, desse ninho, das relações. Então, o que eu percebo de lado muito positivo dessa relação da aula online em casa e acompanhar e ouvir as aulas é acompanhar o que ela está estudando. Então, eu nunca tive tão próxima do conteúdo que a minha filha está estudando. Então, esses dias, por exemplo, ela teve um trabalho, uma pesquisa para fazer sobre a Lua. Se ela estivesse na escola lá tradicional, talvez eu passasse isso muito batido pela casa. Né? Então, o que eu acho muito bonito desse processo da pandemia é o quanto a gente traz os temas que a escola está trabalhando para a nossa rotina. Então, a gente se organizou para ver a lua naquele dia, a gente foi para o quintal. Então, a gente vem trazendo esses conteúdos.
Olha que legal, né? Coisa que ela vai lembrar para a vida inteira.
Sim, isso é muito legal. E tem um irmão mais novo que acaba acompanhando. Então, eu acho que esse é um lado que eu acho que é muito bonito, assim, dessa educação em casa, sabe?
Sim.
Eu acho que tudo vai ter lado bom e lado ruim. E cada família vai ter. Eu também estou sentindo muito mais essa proximidade, porque também estou, né, em casa. O tempo, eu já trabalhava em casa o tempo todo, mas agora isso está ainda mais, agora é 100% do tempo todo mundo em casa, né? Então também estou sentindo a mesma coisa que a Nani, assim.
Sim, e uma coisa...
Eu sempre acompanhei a sua rotina, Renata, nas redes sociais com suas filhas, né? Você sempre mostra, assim, como tá funcionando a dinâmica. Eu lembro de, no começo da pandemia, você fazendo algumas coisas, né, com elas, até nos próprios serviços domésticos também, para ajudar a mãe, enquanto ela tá trabalhando, você foi delegando tarefas. Isso é espetacular, né? Porque todo mundo se ajuda e pode desenvolver um senso de solidariedade dentro do próprio lar, que muitas vezes a gente não consegue quando as crianças não estão em casa.
Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, e aí para quem está assistindo e me conhecendo agora, eu tenho 3 filhas, né? E duas são gêmeas e elas têm 2 anos de diferença entre a mais velha e as gêmeas. Então, assim, eu sempre tive 3 crianças pequenas, 3 bebês durante muito tempo. E eu sempre brincava, já antes dessa pandemia, que eu disse assim, o segredo está na logística e está em dar serviço para a criança, né? Porque assim, como é que você arruma uma cozinha com 3 crianças pequenas em volta? Você bota todo mundo para arrumar a cozinha. E é uma das coisas que eu tenho trabalhado com os pais. Então assim, mas Renata, eu tenho uma de 3 anos e ele não para. Tá, talvez não pare por 3 horas ali do seu lado, mas será que se você botar um desenho, um papel com desenho, enquanto você está fazendo uma reunião e anotando, a criança gosta de imitar isso e fingir que está anotando também. Então, filho, você faz a sua tarefa, ou bota para fazer o mais velho, tarefa da escola, do seu lado, enquanto você está trabalhando, porque a criança gosta muito de, né, acho que a Nani vai falar com mais propriedade disso até do que eu, o brincar da criança é o representar os papéis também da sociedade e o que ela vê, né?
É, exatamente. Vamos aproveitar o gancho, Nani, coloca aí pra gente como é que tá sendo, então, essa nova fase aí da Casa Poppins e do seu trabalho com as famílias e as crianças.
No começo da pandemia, o que a gente falou muito com os pais foi também o quanto essa casa, o quanto a criança consegue pertencer a essa casa. Né? Porque antes a criança ela tinha ali o quarto dela para dormir, um cantinho com os brinquedos, mas ela tinha muita atividade externa e ficava na escola, enfim. Então, o quanto a casa, a criança pode pertencer a essa casa. Né? Então, a gente falou muito no começo com os pais e fala até hoje, de você permitir que a criança pertença a todos os ambientes da casa, não só ao quarto dela. Então, do lado da mesa de escritório da mãe, pode ter ali uma caixinha de bricolagem com coisas que ela pode mexer, né? Na cozinha, ter ela poder empilhar a comida. E a gente não está falando aqui necessariamente de comprar um arsenal de brinquedo e espalhar pela casa inteira, né? Não é isso. É você permitir que ela pertença a essa casa, que ela possa mexer, ela tenha uma parede que ela possa pintar, que ela possa ter espaço para criar também, né? Porque é muito comum a gente também ficar sempre contendo a criança. Então, o maior ponto de contato que a gente teve com os pais foi levar esse brincar não estruturado, que é esse brincar sem o brinquedo específico para aquilo, que a gente chama de brinquedos não estruturados, que são latas, bolas, cordas, madeira, coisas que a gente não precisa comprar, né, que é todo mundo tem disponível em casa, rolinho de papel higiênico, e essas coisas elas se tornam coisas muito valiosas para ocupar o tempo da criança, porque ela pode se tornar várias coisas. Então, como a Renata disse, está trabalhando, ali do lado pode ter uma caixa de coisas, de eletrônicos, por exemplo, teclado e mouse que você não usa mais, para a criança brincar de escritório do teu lado. A cozinha, ela poder mexer na cozinha, né? A gente vê muitas famílias que vê a cozinha como um ambiente completamente perigoso para a criança, né? E a criança adora estar na cozinha, ela adora mexer a panela. Acho que tem condições da gente integrar a criança nesse gestuário, nessa vivência real da casa. E não como era antes, na maior parte das famílias, que é, não, agora eu vou brincar com meu filho, né? Para tudo, né? Então é super legal ele ver a mãe varrendo e ajudar a varrer. E participar dessa riqueza de gestos que é a rotina da casa, né?
E você falou uma coisa, Nani, que é fundamental, eu achei ótima a expressão que a gente está sempre tentando conter a criança. Porque agora nós estamos numa realidade que nós estamos todos contidos. A gente já está contido dentro de casa. Algumas famílias que eu estou trabalhando, pouquíssima gente tem quintal, né? Assim, muita gente. O parquinho do prédio está aberto, mas tem que revezar, tá? Mas muita gente está sem esse espaço, né? E dar essa liberdade da qual a Nani está falando para a criança dentro da casa e não querer, ah, mas ele não fica no quarto dele, ah, mas ele não fica sentado vendo TV, ah, mas ele não fica, ou dá um tablet o dia inteiro para a criança, que eu sei que alivia o negócio, cara, eu trabalho sempre dentro do possível, mas que acaba alterando o comportamento da criança. A criança fica mais agressiva, ela fica mais nervosa, porque ela já está assistindo aula pelo tablet, ela vai jogar. Então, essa visão da Nani é muito importante, da gente entender que a criança é gente como a gente, vai circular pela casa toda e permitir isso.
E vai pendurar uma roupa e usa o grampo e faz brincadeira, né? E eu acho que a gente também aprende a relaxar com muitas coisas. Então, assim, pode pular na cama às vezes, sabe? Pode pular no sofá. Eu acho que a gente reforma a casa depois, assim, sabe? Então, eu acho que esse momento junto, ele é muito mais valioso do que qualquer métrica do nosso trabalho ou mesmo da escola. Ontem mesmo, a minha mais velha estava em aula e o meu pequeno, ele tem umas aulinhas muito, né? Tem 4 anos, então eu até faço umas atividades mais lúdicas com ele, enfim. E aí começou a rolar uma guerra de travesseiros entre eu e ele na sala. E ela no escritório, tendo aula. Claro que ela ia querer brincar com uma guerra de travesseiros, né? Então, eu acho que também tem esse rigor em que a gente se autoimpõe de que tem que estar na aula, tem que ver todas as aulas. Então, dá para relaxar, né? Dá para a gente ver essa rotina de outra forma também.
Isso que eu queria colocar que em discussão.
Eu queria só fazer um comentário que você estava falando a respeito das crianças na escola, né? O meu filho, ele ainda não vai para escola, ele tem 1 aninho. E quando a gente recebeu a liberação da médica para poder sair de casa, entrou na pandemia. Então, ele praticamente não teve contato com outras pessoas, né? Com aglomerações, igual a gente tinha, e passear, e ir para shopping, sair, coisas do tipo. E é muito interessante ver como ele mesmo, tão pequenininho, já tenta imitar o que a gente faz, né? Às vezes, no período da manhã, eu não tenho ninguém para olhar ele. Então, a gente trabalha, E eu numa sala, meu marido na outra, que os dois estamos em um home office, e ele fica zonzando. Ele vai da sala de TV para a sala de jantar, ele vai no quarto dele, daí ele volta. A gente tirou as coisas que são perigosas, né, do caminho, e ele fica lá. E ele ainda não anda, ele engatinha, mas ele já vai segurando nas coisas, ele brinca na sala com o pai, ele brinca na outra sala comigo. E é muito interessante ver o quanto ele gosta de pegar o mouse, de sentar no nosso colo quando a gente está trabalhando e ficar mexendo no computador, assim. Então, às vezes, a gente deixa também ele participar um pouco da rotina para que ele se sinta. Ele quer atenção também, né? Ele está vendo a gente ali. Eu acho que ele ainda não tem essa compreensão, né, de que do horário que pode e o que não pode. Mas é muito bom essa parte, né, de poder estar em casa, de ver o desenvolvimento dele e ver como essa questão da educação, ela é
Sim,
importante.
tem uma pensadora chamada Nina Veiga, que ela fala muito da importância dos gestos para a criança na construção de toda a psique da criança, né? Então, quando uma criança ela tem uma rotina com uma pobreza de gestual, que é, eu vou cozinhar, eu aperto o micro-ondas, a comida vem pronta para mim, eu não sei de onde vem a comida, eu saio da minha casa, eu entro no elevador, eu entro num carro, me prendem, entro numa escola que tem um portão, enfim. A rotina moderna, vamos dizer assim, ela é muito pobre em gestos. E a criança acaba vendo gestos no desenho animado, que são gestos impossíveis, né? O que depois causa uma série de problemas na adolescência. Então, essa rotina caseira, eles estão o tempo todo observando o nosso gesto. Então, quanto mais rico, tanto que na Casa Poppins, na rotina da Casa Poppins, a gente se esforça para que as monitoras, as brincantes, não fiquem à disposição com uma pobreza de gestos com as crianças. Como a professora tradicional fica, ela manda desenhar, mas ela não desenha, né? Ela dá argila, mas ela não faz argila. É sempre uma pobreza de gesto. Então, quando a criança vê o gesto que faz sentido, que é o varrer, que é o cozinhar, que é o corpo faz efetivamente aquilo, isso constrói um repertório de significado para ele, né? Então você vê que ele tão pequenininho, ele já está te imitando, porque há ali uma riqueza de gestos, né? E é isso que ele vai imitar. Então essa eu acho que é o grande ganho da pandemia, assim. Eu acho que tem eu Sou suspeita para falar de todas as dificuldades que nós adultos estamos tendo para sobreviver, para, enfim, para uma série de coisas. Mas essa geração que passou, que vai passar um ano, dois, dentro de casa, com essa riqueza de gestos, de tanta significação ao seu redor, que é ajudar a pendurar roupa, que é ver de onde a comida vem, que é ver a mãe limpando coisas que vêm do mercado, isso vai causar uma revolução mesmo, de ninho de amor mesmo, que é que essas crianças estão convivendo, que antes não tinha, né? Que antes era uma rotina muito mais pobre de gestos mesmo.
Talvez estejamos revendo certas coisas que a gente acabou esquecendo pela própria modernidade das coisas, né? Então, agora você falou dos gestos e tudo mais. Antigamente as crianças brincavam mais umas com as outras, nós não tínhamos mais, não tínhamos tanto a verticalização das cidades, né? Como a Renata falou, pouquíssimos das famílias que eu atendo têm quintal. Se você jogar isso há, sei lá, 30 anos atrás, isso não era uma realidade. Então, hoje em dia, a gente está revendo certas coisas que aconteciam lá atrás, como estas, né? O filho vendo a mãe limpar a casa e aprendendo a fazer, sabendo a importância daquele serviço, né? A menina acompanhando o pai no trabalho enquanto ele está ali no computador, brincando de escritório junto com ele. Isso são coisas que eram feitas antigamente e acabaram se esquecendo, né? E hoje a gente está revisitando esses pontos da infância e até da adolescência.
E o que a dificuldade que eu sinto aí nas famílias, porque assim, eu até entendo e eu assim, eu super compartilho da visão de vocês. Mas a gente tem uma visão de um monte de gente que está em casa e que nunca brincou, e que nunca fez o serviço com os filhos em casa, e que está tendo que fazer o serviço rápido porque tem que render no trabalho.
Então, exatamente. Assim... Sabe, Renata, só desculpa te interromper rapidinho, eu falei com uma amiga essa semana que ela falou chorando, ela disse, eu tô tendo que brincar com a minha filha, só que eu não tive infância, eu nunca brinquei. Então, para mim, é um sofrimento, mas cada dia tá diminuindo mais, porque eu tô conseguindo trabalhar para aqueles que acreditam da área da psicologia, que se fala muito da criança interior. Ela tô tendo que trabalhar a minha criança interior com essa aproximação com a minha filha, isso de da gente brincar junto.
É, eu acho que assim, está tudo tendo que ser revisto no sentido, inclusive, de cobrança de meta no trabalho, porque assim, agora até eu estou sentindo isso laciar um pouquinho, mas teve uma fase ali de quase que uma loucura coletiva, porque assim, como que eu mantenho o meu rendimento no trabalho e dou conta do serviço da casa? E dou conta do meu filho. Então, embora isso seja muito bonito, eu acho que a sociedade vai ter que entender que isso está acontecendo. E que não adianta a gente querer que a pessoa renda a mesma coisa que ela rendia no escritório, porque senão ela vai gritar com o filho dela o dia inteiro.
Entendeu? Exatamente. Até pegando o seu gancho, queria compartilhar com vocês uma pesquisa do jornal The Guardian, da Inglaterra. Foi publicada essa pesquisa novamente pela Marie Claire. No começo do isolamento social, em maio, se eu não me engano, e nesse período eles já tinham feito uma pesquisa no Reino Unido sobre a produtividade de homens e mulheres. E aí a gente entra na questão de gênero, porque as famílias estão em casas, tá certo, cara pálida, que família, né? A gente não tem uma família, né? Nós temos todo um espectro de famílias, nós temos mães sozinhas com dois, com três, com quatro, com cinco filhos, nós temos pais sozinhos com filhos, nós temos casais homoafetivos, nós temos crianças que estão com seus avós, com irmãos mais velhos. Então, no sentido geral, eles fizeram essa pesquisa e perceberam, baseado em produtividade acadêmica, tá? Em artigos que foram submetidos e também pesquisas que foram parando ou iniciando ou continuou dando andamento. E deu um total de 2/3 a queda das mulheres pesquisadoras, a queda da produtividade das mulheres pesquisadoras. 2/3. Enquanto a dos homens aumentou em 50%. Isso, eu acho isso muito sério, a gente refletir que no dia a dia das famílias está todo mundo enclausurado? Está todo mundo enclausurado, mas a responsabilidade das crianças ainda está sobre os ombros das mulheres, sejam elas solteiras, casadas, né?
E tem uma outra questão que às vezes ainda tem o manejo emocional de estar, porque assim, numa família tradicional, onde você, por exemplo, para o homem está rendendo 50% mais, essa mulher tá abarcando mais trabalho. E muitas vezes, o que eu tenho sentido? Ainda tem a coisa do... Renata, eu tenho que manter eles quietos porque ele tem reunião. Eu tenho que dar um jeito das crianças fazerem alguma coisa nessa hora para não atrapalhar. Então, uma das coisas que eu tenho batido muito é nessa divisão de trabalho mesmo, de que os dois têm que trabalhar e os dois precisam render. Então, que o trabalho ali com as crianças também... Tem casais que estão lidando muito bem com isso, que estão conseguindo fazer essa divisão de uma forma muito legal. Eu acho que é outro ganho que a gente está tendo, mas ainda é muito pouco, em poucas...
A situação da pandemia, principalmente no Brasil, que nós somos um país extremamente desigual, tanto socialmente quanto desigualdade de gênero, enfim. A situação da pandemia no Brasil, ela escancarou problemas que estavam varridos para baixo do tapete, fazendo uma analogia com o que a Renata falou no começo. Porque é exatamente isso. E a gente teve isso até próprio nas próprias legislações, né? Quando o Brasil estava preparado para ter dentro do nosso ordenamento jurídico leis, né? Medidas provisórias que saíram umas por cima das outras, umas dizendo o que a outra dizia, a gente não tinha esse aparato jurídico da forma da lei para lidar com a mentalidade do empregador, que se não vê o empregado trabalhando, não consegue enxergar a produtividade, né? Temos isso. Nós temos também o fato de que quantas vezes, né, eu estudo mestrado, por exemplo, quantas vezes estava eu numa aula de mestrado e a professora com o filho no colo, ou o pai com a criança passando e dando oi para a gente na câmera? Será que se a gente não tivesse nessa situação, isso seria aceitável? Do ponto de vista empresarial, do ponto de vista corporativo, enxergar as pessoas como não só como empregado, mas também como parte de uma família, né? Será que teria uma consequência ruim se a Thalita ou a Reli ou as duas, né, nossas convidadas, estivessem com a gente, a criança de vocês se machucasse e vocês precisassem se ausentar? Como a sociedade veria isso, né? Antes da pandemia. Eu tenho certeza que após a pandemia, as pessoas vão começar a serem vistas não só como uma mão de obra, por exemplo, mas também como mãe, como pai, como avô, né? Isso é uma coisa muito interessante de se perceber, e eu comecei a perceber isso nas lives que eu estou acompanhando, até aqui da própria Uninter, né? Quantas vezes, às vezes, aparece o filho na live porque não viu que a mãe estava ali, e todo mundo releva isso, né, entre aspas. Porque você ser professor, você também é mãe, você também é pai.
Você sabe que eu tive uma experiência alguns anos atrás, durou pouco tempo, infelizmente, mas por outros motivos, eu tive um espaço que chamava Palácio da Mamãe. E a ideia do espaço era que todo mundo podia, era um centro de atendimento para mães, todas as pessoas que trabalhavam lá, funcionárias ou colaboradoras, eram mães, e todas podiam levar os filhos. E eu vou te falar que, assim, como dona, aquilo eu fiz porque era o conceito, era o que eu queria fazer, mas me deu um frio na barriga. Eu disse assim, será que isso funciona? A pessoa vai trabalhar com o filho dela correndo em volta, está ali na recepção atendendo e o filho... E, gente, a gente nunca teve um problema. E dali para frente, foi quando eu botei o meu consultório em casa depois, porque eu disse assim, eu vou trabalhar com meus filhos, isso é possível, dá para fazer, e a gente rende, e eu acho que às vezes rende mais. Rende mais no sentido assim de que você está mais feliz, sabe? Eu acho que a gente está com quem a gente ama. É difícil...
O motivo da sua preocupação está ali do seu lado, né? Você está sob controle.
Eu não tô me...
Então, em vez de você ficar no WhatsApp ou ligando para saber como é que tá
eu não me sinto culpada que eu devia estar mais tempo com meus filhos. Eu estou vendo eles crescerem. Eu não estou perdendo esse desenvolvimento deles. Eu não estou perdendo o aprendizado, que nem a Thalita, né? Que está com o nenenzinho. Nossa, cara, você vê engatinhar, você vê dar um passinho. A Nani também teve essa experiência aqui. Abriu a Casa Poppins, né, quando o Antônio era muito pequenininho. Então, a gente, inclusive, se conheceu no Palácio, né, Nani? E essa ideia, e ver isso acontecendo com todo mundo, foi maravilhoso. Ontem eu participei de uma audiência que teve que ser interrompida 5 vezes porque a juíza teve que atender os filhos. E eu, tipo, nossa, o coração fica quentinho de todo mundo estar entendendo que isso é normal, que as pessoas têm família, que é o que o Arthur estava falando, né?
E tem uma questão da produtividade mesmo. Então, por exemplo, eu trabalhava em empresa antes, né? E quando você sabe que a escola do seu filho vai até as 7, até 7:30, você acaba inventando trabalho. Sempre tem trabalho. Quando você está no trabalho, sempre tem mais um e-mail, sempre tem mais alguma coisa, né? E quando você está trabalhando em casa, ou no meu caso, quando eu trabalhava na Pops mesmo, próximo deles, você também vai aprimorando a tua produtividade. O que é essencial fazer, né? Porque a gente também fica inventando muito trabalho. Há uma cultura, pelo menos em São Paulo, onde eu morava, há uma cultura que se você saía cedo do trabalho, você não era uma pessoa produtiva, né? E a gente tem países, por exemplo, como a Finlândia, que é o contrário. Se você fica até tarde no trabalho, você não é uma pessoa competente, né? Então, também tem essa reorganização quando você trabalha perto das crianças, que é assim, bom, eu tenho 2 horas. O que, que é realmente importante eu fazer? E aí eu sento e eu sou... direta daquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou ficar vendo o WhatsApp, dar uma olhadinha no Face, enfim, e tem todas as distrações. Então, também tem esse autocontrole da disciplina, né? Para aproveitar o tempo.
Sim, eu acho que você falou uma coisa essencial também, Nani, agora. O que é importante, né? Eu acredito que muitos dos nossos alunos, principalmente alunas, né, que a mulher, ela... Tem até, eu estava assistindo um filme um dia que falava assim, não existe culpa se não existe a palavra mãe do lado, né? Você vira mãe, a culpa vem, vira o rabo seu, vai atrás de você. Então, nesse sentido, da gente pensar agora a questão da saúde mental dessas mães e dessas crianças também. Dessas famílias, no sentido de que não há uma... Alguns talvez estejam ouvindo, esperando uma resposta pronta. Não há resposta pronta. É uma situação que nunca existiu no planeta. Muito menos no momento histórico que a gente está vivendo agora, né? Intermediado por tecnologia. Estamos aqui intermediados por tecnologia. Nosso trabalho é todo focado nesse intermédio, né, Thalita e Arthur? A gente já estava um pouco mais acostumado. Enfrentamos menos esse impacto do que muitas pessoas, acredito eu. Mas dentro dessa dinâmica familiar de ter que ser produtivo, do fato de existirem crianças nessa casa, existir marido que quer atenção, esposa que quer atenção, seus pais idosos que querem atenção e você não pode estar perto. Então, tudo isso está causando muita ansiedade nas pessoas, né? Um desequilíbrio emocional muito grande. Algumas que já tinham problemas com ansiedade, isso está triplicando. É a iminência de morte, a iminência de doença ao seu redor. São questões bem sérias. Então, eu queria que vocês, que a gente pudesse estar trazendo uma palavra nesse sentido para essas famílias, porque eu penso, vou colocar assim inicialmente o meu pensamento, a gente fez uma live anterior, nossa live anterior do Vem Saber, né, Thalita, sobre política de drogas. E na política de drogas, uma característica é a questão da redução de danos. Então, no meu dia a dia, como profissional, que também tenho que estar produzindo, e mãe solo, que eu tenho que estar dando atenção para duas crianças, dois meninos, eu penso na redução de danos. O que, que é importante, né, Nani, que nem você falou? Eu acordo e penso, o que é essencial eu fazer hoje? Né? É essencial eu lavar a louça inteira? Não, vou deixar um pouco, porque eu tenho que cumprir tal e tal tarefa. E dentro daquilo que é essencial, está o seu emocional, enquanto pessoa. Você não é uma máquina. Então, você precisa, primeiro de tudo, pensar no seu emocional, né, Thalita? Thalita, a área dela de estudo é saúde mental, vai poder estar colaborando aí um pouco com a gente também nessa discussão. Então, nesse sentido, e dentro das partes que são essenciais, por isso que eu trouxe a Nani para falar com a gente, está a questão do brincar. Que é essencial para a criança, que a gente esquece. A gente está muito focado na educação. Ah, o ensino à distância, a criança não está aprendendo o suficiente. Não, não, não. Se essa criança não tiver equilíbrio emocional, não vai adiantar ela aprender. Não vai adiantar ela estar frequentando aula, se ela está se sentindo isolada, se ela está com crise de ansiedade. Eu tenho uma amiga psicóloga que disse que está aumentando muito o internamento de criança em crise de ansiedade. Isso é muito sério, porque os pais querem que produza mesmo à distância. E o ensino à distância não foi feito para crianças. Minha especialidade é em ensino à distância em andragógico, que é o sistema de ensino de adultos, e o sistema à distância é feito para adultos, não para crianças. Então, a questão do respirar, do deixar passar essa maré toda e se apegar àquilo que é essencial para você e na vida do seu filho. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca que é direito da criança brincar. O brincar é muito importante para várias coisas, na educação, no desenvolvimento emocional, cognitivo da criança. Então, a gente está tirando uma parte do nosso dia para dar atenção para os nossos filhos, e esse brincar pode ser fazer cosquinha, não precisa ter um brinquedo, como a Nani colocou. É atenção, é o estar do lado, é fazer... Uma coisa que eu retomei com os meus filhos, que eu adorava quando eu era criança fazer, é aquilo de fazer figura com a sombra, você colocar uma lanterna, ficar fazendo na parede figura com sombra. Criança adora isso, né? Então, a gente pegando esse gancho, eu queria que vocês colaborassem com a gente no quesito saúde mental. O que, que as pessoas que estão nos ouvindo podem estar fazendo para cuidar da sua saúde mental e dos seus familiares?
Eu mesma nunca tinha tido nenhum... Já passei por várias etapas da vida, mas eu nunca tinha passado tão próximo da depressão e de crises de ansiedade, como eu tenho passado nesse período. E uma coisa que eu queria dizer para quem está passando por isso também, que tem sido a minha saída, que é o brincar é fundamental para as crianças, mas ele também é fundamental para a gente. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, assim, o que é realmente essencial. Então, eu mesma, no último mês, saí de muito grupo de Facebook, de WhatsApp, saí, assim, o que é essencial fazer hoje, né? Que é o que a Reni falou. Mas também, assim, o quanto eu estou me divertindo. O quanto está gostoso para mim. Então, eu acho que é importante, sim, a gente pensar nesse brincar saudável das crianças, mas aonde está o nosso lazer de adulto? Então, eu não posso mais ir para a academia, não posso ir mais, enfim, para vários lugares, mas onde eu encontro o meu lazer dentro de casa? Que seja dançando no chuveiro, que seja com coisas simples, né? Mas esse lúdico também tem que estar na tua rotina, né?
Quando a gente trabalha as questões de saúde mental, você fala muito em relação à sobrecarga, né? Quando a gente está muito estressado, tem pessoas que pensam que, eu vou dormir, que daí eu vou descansar, que daí eu vou ficar melhor. E, na verdade, diz que o nosso cérebro só descansa quando a gente tem atividades de prazer. Então, não necessariamente a gente precise gastar dinheiro com alguma coisa ou ir fazer algo, assim, muito diferente. Mas alguma coisa que te dê prazer, porque às vezes são pequenas coisas. Por exemplo, eu amo sentar no chão para brincar com meu filho. E isso me dá um prazer enorme de poder ver ele comendo com a mãozinha dele, pegando um legume que eu fiz, ele comendo uma frutinha junto com a gente, ele dando risadinha. Agora ele aprendeu a abraçar o ursinho, ele faz tipo, fofinho. Então, essas pequenas coisas, a gente começar a olhar das coisas que nos trazem prazer, porque essas coisas que vão nos dar a sanidade mental, né? Vão fazer com que a nossa mente descanse e a gente consiga lidar melhor com todas essas dificuldades, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Por exemplo, eu vejo a Reli com duas crianças de idades diferentes dentro de casa, tendo que estudar ao mesmo tempo. Quantas casas, antigamente, tinha mais do que um computador para que hoje 4 pessoas precisem usar o computador ao mesmo tempo? A gente tem que trabalhar, às vezes é o mesmo horário de aula dos filhos, às vezes os filhos são de duas séries diferentes, então tem toda uma logística, tem toda uma dificuldade nessa adaptação da rotina nova, né? Até mesmo por você não ter que cumprir horário, nem todo mundo é tão organizado assim, ou era tão organizado assim, para conseguir manter uma rotina. Então, hoje, essa questão da gente ter uma rotina já gera um estresse a mais. Que antes a gente tinha que prestar conta, hoje prestar de contas é um pouco diferente. Então, a gente conseguir respirar, parar e pensar em alguma coisa que nos dá prazer, para que a gente consiga relaxar um pouco, né? Para a gente não olhar as coisas difíceis de uma forma tão negativa.
Falando de saúde mental, no meu caso, por exemplo, né? Eu não tenho filhos, então eu não tenho esse contato, né? Eu tenho amigas que têm filhos. E é exatamente isso que a Thalita falou. Às vezes elas falam para mim, nossa, Arthur, mas eu fiz tanta coisa hoje, eu durmo por 8 horas e eu acordo cansada da mesma forma, né? E uma coisa que eu sempre pergunto, mas o que você fez para você? Porque a gente tem que levar em consideração também no quesito saúde mental, o que a sociedade no meio dessa pandemia quis que as pessoas fisessem, né? Eu vou aprender 5 línguas, eu vou ler 200 livros, eu vou tirar da gaveta todos os meus projetos, e não é bem assim, gente. Né? A gente ter um momento específico não é porque você está em casa, né, que você não tem que ter. Por exemplo, eu sinto falta de ir num parque, de ver os meus amigos, de jantar num restaurante, por exemplo. E o que, qual que é, o que, como foi que eu substituí isso, né? Reler. Por quê? Porque aquilo me dá prazer. E eu tento encaixar isso, geralmente, de dormir. Porque daí quando eu durmo, pego no sono, no outro dia eu acordo descansado, como a Thalita disse, e eu já tenho pique para fazer as outras coisas que me é necessário fazer. E aquela coisa da contenção de danos, né? Muitas vezes eu tô aqui sentado, mas eu tô ali olhando para a pia da cozinha que eu já tenho louça para lavar, né? Então você vai dividindo o seu tempo, porque é porque agora você não tem mais o tempo de deslocamento para o trabalho, do deslocamento para ir, então eu tenho que encaixar alguma coisa produtiva nesse meio tempo. Dois passos para trás. Não precisa necessariamente ser assim, né?
Eu sempre falo para as pessoas assim, eu leio muito a teoria, mas eu vou no prático, né? Porque o meu trabalho é esse. Eu dizer para a família, dizer assim, vamos fazer assim, 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 para funcionar, né? Então, eu sempre falo que a minha consultoria, ela é mão na massa. Então, eu separei, mas assim, vocês estavam falando e eu estava lembrando aqui, tem coisas assim fantásticas. Aqui na frente de casa tem um IP amarelo. E aí tem um tucano que vem de vez em quando. E já virou uma coisa na pandemia, que é assim, a gente, elas já aprenderam o canto do tucano. Pode estar em aula, pode estar almoçando, pode estar não sei o quê. O tucano cantou, todo mundo sai correndo, já tem binóculos na sacada e todo mundo vai ver o tucano. E são aqueles 5 minutinhos que a gente fica às 4 na sacada olhando o tucano e dane-se o que está acontecendo, sabe? Então, assim, é esse relaxamento mental, mesmo que momentâneo, às vezes a gente faz a horta aqui, porque eu tenho quintal, aí a gente planta a horta, né? E a gente ou colhe, enfim, tem essas coisas. Mas eu separei algumas coisinhas que têm funcionado bem para as famílias que eu estou atendendo, que eu acho que pode ficar assim de dica. Então, a primeira coisa é baixar a expectativa bastante. Eu falo, quem tem criança de até a idade de alfabetização, relaxa. Ah, mas meu filho não quer o colorir ou pintar que a escola mandou. Gente, colore e pinta outra coisa. Acho que alguém, a Nani falou do negócio da imitação. Às vezes a gente pega e diz assim, filho, toma aqui, pinta. Eu falo para os pais, senta e pinta. Você imprime dois. Você pinta o seu, ele pinta. Mas se ele não quiser pintar, se ele não quiser pintar, não pinta. Vai brincar de outra coisa, vai brincar de Lego, substitui. Porque são fases que você não vai ter um aprendizado de conteúdo. O que é importante nessa idade? É o afeto, é a coordenação motora que você pode desenvolver com outro tipo de brincadeira. Então, eu tô falando para os pais assim, até uns 7 anos, 6, 7 anos, eu disse, como diz o pessoal daqui, né? Solta os bets, diz, vai brincar com seu filho na hora que tiver, deixa ele fazer a atividade que se quiser e tal. E com os mais velhos, eu tenho dito, vamos dividir as responsabilidades não só entre o casal, quando tem casal, ou entre os outros adultos da casa, mas com as crianças também, porque elas vão ter essa sensação de pertencimento e alivia um pouco o serviço, você tem que supervisionar, mas alivia e dá uma baixada de expectativa também no serviço da casa. Gente, se varrer a casa uma vez por semana é o que deu, entendeu? Não precisa faxinar todo dia e tá perfeito. E a outra coisa que eu queria deixar muito, muito clara, assim, que eu acho que às vezes para muitos pais nessa questão do ensino e do trabalho à distância, isso não é claro, é que conteúdo eu aprendo a vida inteira. Então, se o meu filho perdeu o conteúdo esse ano, paciência.
É verdade, Renata.
Se ele tiver saúde
Bem
emocional,
isso.
a gente aprende para o resto da vida. Vocês devem ter alunos de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 anos de idade, e as pessoas aprendem. Então, se seu filho não alfabetizou com 6, porque teve a pandemia, ele vai alfabetizar com 7, talvez muito mais rápido do que ele ia alfabetizar com 6. Então, eu tenho dito para os pais assim: faz, coloca na aula, mas não se pressione tanto para manter a criança naquela atenção, para você fazer as coisas, porque as coisas vão se ajeitar. Eu acho que é muito importante a gente entender que isso é finito. Teve gripe espanhola não sei quantos anos atrás e passou. Teve, sei lá, várias outras pandemias e o mundo, não na nossa geração, mas já teve outras coisas e teve guerras e teve. E as coisas passam e vai passar e a criança vai voltar para a escola, ela vai recuperar esse conteúdo. E a sua maternidade, a sua paternidade, não depende do rendimento do seu filho na escola. Ou do quanto ele aprendeu nesse período, que é outra coisa que diz assim, ah, mas o meu filho. Seu filho é o seu filho, a sua realidade é a sua, ninguém tem uma igual à sua. Então eu acho assim, vamos lidando da melhor. É mais importante a gente manter uma harmonia em casa, que é o que eu falei ali no começo, de não ficar gritando para o filho o dia inteiro para ele ficar na aula e para você poder trabalhar, do que vencer conteúdo. Então, acho que essa é uma mensagem assim que eu queria deixar de aliviar o coração do pessoal que está com os filhos em ensino à distância, que em qualquer idade eles vão repor esse conteúdo. Isso vai ser decidido, as escolas vão rever isso e a gente vai retomar. E a sua relação com seu filho é muito mais importante do que esse conteúdo nesse momento, não só para você, mas para toda a vida dele e a relação dele com o estudo. Se o estudo virar um inferno, seu filho vai levar esse 1 ano de inferno para a vida inteira. Então é melhor que seja mais leve e mais lúdico e ele mantenha o gosto pelo estudo ao longo do tempo.
E você, Nani?
Não, eu acho que Renata falou tudo, deu uma boa resumida mesmo. E só dando pequenas dicas mesmo para quem está com criança menor, principalmente, né? São as duas dicas que a gente já falou no começo, que é tornar essa casa habitável para a criança, com elementos não estruturados para que ela possa construir e criar, ter espaço para ela criar. E ser um guardião, na verdade, desse tempo da criança. Então, a criança, mais do que uma rotina de horários, enfim, a gente consegue levar muito melhor o dia quando a gente fica observando como está esse tempo interno da criança. Então, normalmente, intercala entre momentos de grande expansão, em que a criança precisa expandir, que ela precisa não ser contida, né? Isso que a gente falou, e momentos em que ela está tão na expansão que ela não consegue se controlar como nós adultos, que a gente dança, dança, ah, não, agora eu cansei, agora eu quero ficar um pouquinho quieta. Então a criança ainda, algumas idades ainda tem essa dificuldade de saber a hora de parar e acabam ficando super excitadas, né? Então é legal você, como condutor desse dia, ir conduzindo o tempo da criança. Então se ela está muito tempo nessa expansão, propõe algo que requer mais concentração. Então uma massinha, uma coisa que funciona super legal é uma caixinha de areia com elementos para ele. Tipo jardim japonês, para ele ir compondo cenários. E se está muito tempo na concentração, ele vai ficar irritado, enfim, propõe uma música, propõe uma dança. Então, é esse jogo de expansão e concentração e que tudo possa se tornar brinquedo, né?
Sim, a gente vive num mundo capitalista e que exige da gente bater meta o tempo inteiro, né? Quando eu falei em saúde mental, eu fiquei observando as palavras que mais vocês disseram muito manter. Então, eu acredito que em vez de fazer, como a gente sempre fez, é o momento da gente manter. Manter a nossa família, manter nossas relações pessoais, mesmo à distância com os mais velhos. Né? Nossos pais, nossos tios, nossos amigos mesmo à distância, o relacionamento dentro de casa, manter a relação das famílias umas com as outras, das crianças, manter o emprego, né? Que não está fácil também, muitos estão perdendo seus empregos, mas é que sim, vou bater todas as metas, na atual realidade não dá, é manter mesmo. É manter as crianças ocupadas de uma forma saudável, manter as crianças no ensino, mas não como um objetivo máximo de aprendizagem tal, suprassumo, que não é possível. Então, que a gente possa manter e se manter, manter o nosso prumo, o nosso centro, a nossa essência, a gente manter os nossos sonhos também, os nossos objetivos, mas deixando eles guardadinhos aí, que logo a gente vai conseguir dar continuidade. E falando em sonhos, eu quero agradecer muito a participação. Participação de vocês duas e quero que vocês façam aí um resuminho de como é o trabalho de vocês, para que a gente possa conhecer melhor e também usufruir deles, não é verdade?
Bom, quem quiser me achar nas redes todas está como Sosseguinho, que é de sossego. Quem estiver precisando de sossego na vida, então é Sosseguinho no Facebook, no Instagram, né? No site sosseguinho.com.br. E eu ofereço consultorias de rotina, de disciplina, de sono para crianças e também para escolas e espaços de brincar, enfim. Sempre nessa linha do criar uma rotina na qual as coisas funcionem sem um autoritarismo, sem uma rigidez muito grande, mas que elas fluam de uma forma mais harmônica e mais afetiva, né? Então, fica à disposição, quem quiser seguir lá, chamar, conversar, tirar dúvida, fica à vontade.
Bom, a Casa Pops, nesse período que não podemos brincar juntos, nós desenvolvemos uma linha de brinquedos exatamente para ajudar esses pais que estão em casa e que têm pouco tempo para ficar criando, ah, o que, que eu vou fazer com o meu filho, né? E às vezes até ver no Pinterest, ou ver nas redes sociais atividades para fazer, mas não pode sair para ir procurar o material, enfim, que às vezes se torna uma missão muito difícil com tudo que a gente tem que fazer. Então a Casa Pops, ela desenvolveu kits criativos de brincar, que são extremamente simples, feito com reciclado, porque a gente se preocupa muito com a natureza, e que já vem com o passo a passo. Então a criança recebe as peças para montar o seu brinquedo, customizar, pintar, montar e brincar depois, né? Então nós temos hoje mais de 40 modelos de kits para brincar. Então é uma maneira também de ajudar os pais de ter atividades saudáveis e lúdicas para fazer em casa. E também é uma maneira de comemorar aniversário, porque as crianças já perderam tanto, né? Já perderam a escola, perderam os amigos, enfim. Então, nós também desenvolvemos um modelo de festa afetiva virtual, onde ninguém sai de casa, todo mundo com segurança, brinca junto, mas é muito mais do que só ligar uma tela para as crianças se verem. Então, a gente proporciona um brincar muito, uma experiência de brincar muito efetiva na casa de cada convidado. Então, essa comemoração do aniversário de maneira remota se torna muito legal, porque eles se mexem, eles correm pela casa, tem desafios a cumprir, enfim, e tem bolo e tem presente. Então, é um formato de festa bem legal, que quem quiser saber mais, só nos seguir nas redes sociais, que é Casa Pops, e Face, Insta, em todas as redes a gente está lá.
Com você,
bom,
Thalita.
Depois a gente vai colocar as redes sociais das meninas disponível aqui embaixo da live, né? Para quem quiser segui-las, acompanhar o trabalho delas. E em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Uninter, eu gostaria de agradecer a vocês duas pela grandiosa participação, pela contribuição que vocês deram hoje, que eu tenho certeza que para mim e para todas as outras famílias, para todas as pessoas que estão assistindo, com certeza valeu muito a pena escutar as dicas, todos os comentários, todo esse assunto que tem nos atormentado tanto, né? Essa questão do trabalho em casa, do ensino à distância, tanto para as crianças, acho que se aplica também para os adultos, porque eu também estou estudando e estou vendo toda essa dificuldade que a gente encontra, né? De associar toda essa dinâmica diferenciada. Então, eu gostaria de agradecer a vocês duas, sejam sempre muito bem-vindas. Provavelmente faremos novas lives para falar um pouquinho mais do trabalho, para falar um pouco mais sobre a educação infantil e a educação de forma geral. Também gostaria de agradecer ao
professor Arthur,
nosso querido, muita saudade, amigo. A professora
Regi,
que está sempre ali nos auxiliando os nossos alunos com tanto carinho, né? Estamos todos com saudade da aglomeração, né? Está todo mundo junto, mas a gente sabe que uma hora isso tudo vai passar e que a gente vai poder se reunir novamente. Então, gostaria de passar a palavra para o professor Arthur também, para que ele se despeça.
Bom, eu vou agradecer, tá, às meninas. Grandes palavras. Sim. E eu acho que trouxe um alento, principalmente aos pais que nos ouvem, aos nossos alunos que nos ouvem, e principalmente pela inspiração do trabalho de vocês duas. É incrível o que vocês fazem, e o serviço que vocês fazem é extremamente importante. Então, muito obrigado por prestarem esse serviço com todo o amor e dedicação que vocês fazem.
Obrigada, querida. Obrigada.
Eu que agradeço, gente.
E Thalita, eu vou esperar sua sequência para ativar.
Bom, e quem quiser.
Para poder voltar.
Desculpa,
eu
não escutei.
Para engatinhar, eu preciso sujar na porta.
Ah, pode deixar que eu vou levar sim. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, de vocês que assistiram também, e que eu gostaria de pedir que vocês deixassem as suas sugestões para os próximos programas. Afinal, Fala Prof é para ser para vocês, para atender o que vocês gostariam de escutar, outros especialistas, como as nossas duas empresárias, mulheres empoderadas, né? Para a gente poder estar trabalhando os assuntos que interessam aos nossos alunos e aos nossos ouvintes. Então, gente, até a próxima. Muito obrigada pela participação de vocês.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.